Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nós teremos agora o nosso tempo de mesa redonda, mas antes que o... Oi. Antes que os irmãos saiam, eu só quero pedir que aqueles que ainda não fizeram as suas contas lá na livraria, que procurem fazê-lo hoje, porque nós encerraremos a atividade da livraria hoje à noite. Então é importante que os irmãos já resolvam esta questão das contas lá na livraria hoje ainda, preferencialmente agora ou no período da tarde. Tá bom. Tá bom. Eu quero convidar agora os irmãos que vão estar conosco na mesa redonda, que são o pastor Franklin Ferreira, Dr. Heber Campos, podem já assumir os seus lugares, Dr. Joe Bickey, pastor Mauro Meister. Franklin, vamos lá. Quero saudar mais uma vez os irmãos que nos assistem pela internet, agradecer sua participação conosco à distância. Estamos muito gratos a Deus por poder servi-los também. Sem delongas, eu quero então convidar os nossos irmãos a tomarem seus assentos. Bem, eu quero saudar os irmãos que compõem a nossa mesa redonda, começando com o Dr. Heber Campos, é um erudito de teologia sistemática, professor do seminário do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ele tem a cadeira de teologia sistemática, já tem publicado muitos livros neste campo e recentemente publicou pela editora Ragnus, está publicando uma série de livros sobre o paraíso perdido, o paraíso criado, o paraíso perdido, o paraíso ausente e o paraíso restaurado. Uma série que eu quero recomendar aos irmãos que adquiriram, já foram dois volumes publicados, não é isso? E nós temos, ou pelo menos tínhamos aqui em nossa livraria. Os irmãos que também quiserem saber mais sobre esta série que o Dr. Heber está publicando, podem procurá-lo. Os irmãos que têm se valido aqui do serviço de nosso irmão Heber Jr. Devem saber, não só pela semelhança física e pelo nome, que o Dr. Heber aqui é o pai de Heber Jr. Então os irmãos sabem de onde é que veio muito do que o nosso irmão Heber tem oferecido aqui nesses dias. Quero saudar também nosso irmão Bic e agradecer pela palavra que ele acabou de nos trazer. E nós temos sido muito enriquecidos aqui com as pregações e as palestras oferecidas pelos irmãos. Agradeço a tradução do nosso irmão Mauro Meister. Ele já tem contribuído também com o ensino aqui nesta conferência e a palavra dele é sempre muito oportuna. E pastor Franklin Ferreira, que tem cooperado com a Fiel já há muitos anos e também trazido a sua expertise. Deus tem dado a ele muitos dons e quando ele se coloca aqui no púlpito, nós também saímos muito enriquecidos aqui. Obrigado aos irmãos. E agora eu quero então dirigir uma pergunta, especialmente nós temos aqui irmãos todos sistematas, especialmente Dr. Heber, pastor Franklin, mas Mauro e Joe Bickey também. E pastor Franklin está falando aqui do credo apostólico. Eu acho que eu poderia afirmar que em alguma medida o credo é já uma forma de sistematizar a teologia. Nós mais tarde tivemos as fórmulas de concórdia, as confissões de fé, que sistematizaram a teologia. E as teologias sistemáticas que foram produzidas mais adiante. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos, começando com o Dr. Eber e depois os demais irmãos, por favor, fiquem à vontade para responder, é o valor da teologia sistemática para os nossos dias, especialmente para o ambiente da igreja. O que os irmãos podem dizer sobre isso?
Em alguns círculos cristãos, você ouve pessoas dizendo coisa parecida como esta: ah, eu não quero saber de teologia, eu quero saber de Cristo. Essa é a coisa mais tola que existe. Primeiro, você não pode conhecer nada de Jesus Cristo a não ser pela Escritura Sagrada. E se essa pessoa que faz essa crítica abre a Bíblia e começa a explicar alguma coisa sobre Cristo, ela está fazendo teologia. Então, qualquer pessoa que vai além do texto, isto é, explica o texto, faz teologia, embora não formalmente, nunca tenha frequentado uma escola teológica, mas no momento que abrimos a boca para falar de Cristo, todos nós que fazemos isto, fazemos teologia. Eu só espero que essas pessoas conheçam bem a Escritura, para poder trabalhar devidamente com os textos da Escritura, e arrancar a sua teologia do fundamento que é a verdade divina, a palavra de Deus. Eu tenho escrito uma porção de coisas, Deus me tem dado esse privilégio, e eu tenho tentado fazer com que a teologia sistemática, da forma como abordo, ela seja retirada do ensino da Escritura. Então, quem faz isso de uma maneira ou de outra, mais ou menos preparadamente, faz teologia. Portanto, é insanidade dizer que quer Cristo e não teologia.
A declaração de fé mais básica da Bíblia é Jesus é Senhor. Ao afirmarmos que Jesus é Senhor, a gente já está pensando em termos de teologia. A expressão tem conexões com o Antigo Testamento. A gente pode pensar no significado hebraico do nome de Jesus, no significado hebraico e também grego da palavra Senhor, da expressão Senhor. Então, o crente simples, ao proferir Jesus é Senhor, ele já está pensando e articulando em alguma medida teologia, ainda que bem simples, incipiente. Pensando em termos de credos, confissões e teologias sistemáticas, elas são necessárias e importantes. Elas ajudam o nosso culto. Quem é o Deus que a gente adora? Quem é o Deus que a gente cultua domingo após domingo? Então, um bom credo, umas boas confissões clássicas, bons livros de teologia sistemática vão refinar e aprofundar o que a gente crê a respeito de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, da encarnação do Verbo, da morte do Verbo, da ressurreição do Verbo, vinda do Espírito Santo. E dessa forma a gente adora. Adora em temor e sabedoria. A teologia sistemática é importante para pregação, para evangelização. Não há pregação e evangelização sem teologia sistemática. Simplesmente dizer que a pessoa deve aceitar Jesus é uma simplificação, um barateamento do que a Bíblia e a própria tradição cristã e a própria teologia sistemática ensinam. Em nenhum lugar da Bíblia o indivíduo é instado a aceitar Jesus. O pecador é comandado a crer e se arrepender. Quem consegue crer e se arrepender? O que é crer e se arrepender? Quem opera o crer e se arrepender? Essas são questões que a teologia sistemática, e especialmente não tanto os credos, mas as confissões, vão iluminar para a gente e vão ajudar a gente. Então, até mesmo na pregação do Evangelho, nós precisamos de teologia. Quem é Jesus? Do que Jesus nos salva? Ok? Teologia sistemática, as confissões vão iluminar isso. O ensino na igreja, como lidar com a morte, por que a morte? O fiel quando morre, para onde ele vai? Ele dorme, há um sono, ele já descansa. O que é a visio dei, a visão beatífica? O que nós vamos herdar no último dia? A teologia e as confissões vão ajudar a gente nisso. Então, ousadamente, a gente pode dizer que a teologia é quase que a rainha das ciências. Ela depende de outras disciplinas, depende de exegese, Antigo Testamento, Novo Testamento, grego, hebraico, filosofia, história. A teologia tem que desembocar na pregação, no aconselhamento, na estrutura da igreja visível, mas a teologia é importante porque ela acaba integrando todas essas outras disciplinas e levando essas disciplinas ao serviço da igreja, da devoção cristã.
Dr.
Dr. Bicky. Okay. Would you like to add something?
Yes. Paul says in 2 Timothy 3:16.
Paulo diz em 2 Timóteo 3:16.
All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine or theology.
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino ou para a doutrina.
It's profitable in at least three very important ways.
É útil pelo menos em três formas.
First, for our personal life.
Primeiro, para a nossa vida pessoal.
Martin Luther once said, "Theology is heaven."
Martin Lutero disse certa vez, "A teologia é o céu."
Because he meant by that that we live for eternity by truths, by theological truth.
E o que ele queria dizer é que nós vivemos para a eternidade por meio da verdade, das verdades teológicas.
And secondly, systematic theology is profitable for a Christian world life view.
E em segundo lugar, a teologia sistemática é útil para montar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo e vida.
In the Middle Ages, systematic theology was considered the queen of all the sciences.
Na Idade Média, a teologia era considerada a rainha de todas as ciências.
When they build a university, they would build the theology building in the center, and all the other buildings, sociology, politics, would be around.
E quando eles construíam uma universidade, eles construíam um prédio no meio, que era o prédio da teologia. As outras, a sociologia, política, todas eram em volta.
Because your theology brings everything together and gives you an entire worldview.
Porque a sua teologia é que une todas as coisas, uma visão de mundo inteira, completa.
And thirdly, systematic theology is very profitable for the church to keep the church pure.
Em terceiro lugar, a teologia sistemática, ela é muito útil porque para a igreja, porque ela mantém a igreja pura.
To keep stability in the church.
Para dar estabilidade à igreja.
When your congregation is not very well versed in theology.
Quando a sua congregação não entende bem teologia.
People are prone to just live by their emotions.
As pessoas estão prontas a viver pelas suas emoções.
And they get swayed by every wind of doctrine.
E elas são levadas por todo o vento de doutrina.
And they're not very good witnesses
e não
for
são
Jesus Christ.
Boas testemunhas para Jesus Cristo.
Obrigado, Dr. Mauro.
Tradutor tem direito à opinião?
Tem direito à opinião.
Eu sou professor de teologia bíblica e Antigo Testamento. E eu tive um grande mestre na minha teologia sistemática. Ele está aqui à minha esquerda, né? Ele não ensinou direito à esquerda, mas ele ensinou bem teologia sistemática. E desde o primeiro dia eu aprendi a amar a teologia sistemática e aprendi a amar a teologia bíblica. E acho, como o mestre falou, uma tolice querer separar as duas coisas. É verdade que didaticamente nós precisamos estruturar o ensino e a aprendizagem em torno de uma teologia bíblica e uma teologia sistemática. Entretanto, não existe uma sem outra. Não é possível fazer uma teologia bíblica de fato e de verdade consistente sem os pressupostos que foram estabelecidos pela teologia sistemática, que foram entregues pela teologia bíblica. Então é um conjunto de coisas. Então a briga entre as duas é tolice. É verdade que tanto a teologia bíblica pode, dependendo da boca do teólogo, dizer bobagem, quanto à teologia sistemática, dependendo da boca do teólogo, também dizer bobagem, mas não necessariamente. Então nós precisamos entender esse casamento, em primeiro lugar, e devemos fazer bom uso, como disse o Dr. Bicky, é o que nos dá consistência. Eu pregava numa igreja onde nós éramos 5 pastores, e praticamente todos eram expositores bíblicos. A grande pergunta é: o que é que garante que a minha exposição da manhã não ia ser contraditória à exposição do meu colega à noite? Era a minha teologia sistemática, fundamentada numa confissão, que me ajudava a ter certeza, porque eu não estava lá para ver meu colega pregando. Então a teologia sistemática é fundamental. E uma indicação importante, um livrinho de D.A. Carson, Teologia Bíblica ou Sistemática, da Edições Vida Nova, que explica muito bem e ajuda muito a entender essa relação.
Bom, já que o O tradutor tem direito de falar, talvez o perguntador também tenha um pouquinho. Mas eu quero só, pegando um gancho do que Franklin falou aqui, enquanto os irmãos respondiam, me lembrei de uma conversa que eu ouvi ou li em algum lugar, em que, e isso é muito comum, já vi isso em outras oportunidades, o sujeito dizer, nós precisamos redescobrir Cristo como pessoa, não precisamos de dogmas. Mas que Cristo? Aqui, fazendo propaganda no mestre de teologia, que também é meu professor, eu aprendi cristologia com ele. E quando a gente ora em nome de Jesus, quando a gente clama pelo nome de Jesus, a gente precisa entender quem é Jesus. E a teologia nos ajuda a compreender a pessoa de Jesus, a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Então a teologia ela tem um papel muito importante em nos levar a compreender doutrinas muito importantes, vitais das Escrituras, que sem o auxílio dela, da teologia, nós talvez não a entenderíamos bem. E muitas vezes podemos dizer coisas que não são precisas. E esta falta de precisão, ela afeta a nossa comunhão com Deus e afeta também o ensino que nós fazemos no contexto da igreja. Então, nesse sentido, nós precisamos valorizar imensamente a teologia como um instrumento para a precisão doutrinária e o ensino correto das Escrituras na igreja.
É, nós tivemos aqui um pequeno cursinho de prolegômenos, né? De introdução à teologia.
Isso mesmo. Tá bom. Olha, por falar nisso, nós ouvimos o Dr. Bick anunciando aqui. Eu quero fazer a minha pergunta final, pensando no que ele falou agora sobre os puritanos e também algo que está relacionado ao que estamos conversando aqui, porque ele anunciou que está organizando lá por sua editora nos Estados Unidos um manual de teologia sistemática com base nos escritos dos puritanos. Nós ouvimos agora sobre a importância de nós redescobrirmos os puritanos. Nós temos muitas lições a aprender com os puritanos, muitos princípios que eles nos legaram. E eu quero perguntar ao Dr. Bick, ao Pastor Frank e os demais irmãos, fiquem à vontade para responder, como nós podemos fazer uma melhor leitura dos puritanos, aplicando-a também ao nosso contexto, à nossa realidade. Vivemos dias diferentes daqueles vividos pelos nossos irmãos puritanos. Dr. Bick nos deu alguns desses princípios, talvez ele possa expandir um pouco, e se o irmão Franklin e os demais irmãos quiserem desenvolver a partir disso, por favor, fiquem à vontade.
Yeah, you noticed I ran out of time near the end.
Ele estava fazendo a meditação.
I ran out of time at the end.
Ele estava pensando nos salmos, ele.
And now I just ran out of a translator too.
Sejamos verdadeiros, eu estava lendo um comentário no Facebook.
I think the thing that the Puritans had that we miss the most today.
Eu acredito que aquilo que os puritanos têm, que mais nos falta hoje,
is this sense of comprehensive experiential theology.
É o senso, sentido de compreensão dessa teologia experiencial, da experiência.
That they would actually walk with the consciousness of what they called in coram Deo, in the face of God.
Que eles andavam com esse senso de in coram Deo, de andar perante a face de Deus.
Every day.
Todos os dias.
This was reality for them.
Isso era realidade para eles.
They really did strive, like Paul, to bring every thought into captivity to the obedience of Christ.
E eles de fato lutavam como Paulo para trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo.
And then they applied that to everything in everyday life.
E eles então aplicavam isso todos os dias para todos os fatos da vida.
And sure, the issues are different today.
E certamente as coisas hoje são diferentes.
But we always must stand on the shoulders of those who've gone before us.
Mas nós temos que sempre permanecer nos ombros daqueles que vieram antes de nós.
And look out and see horizons that they never saw.
E olhar e ver horizontes que eles nunca viram.
And address issues they never had to address.
E abordar os assuntos que eles nunca tiveram que abordar.
But we can use their same principles.
Mas nós podemos usar os seus mesmos princípios.
Just to give you one quick example.
Quero dar um rápido exemplo.
The Puritans defined the fear of God this way.
Eles definiam o temor de Deus da seguinte maneira:
valuing the smiles of God more than the smiles of men.
Valorizar mais o sorriso de Deus do que o sorriso dos homens.
Fearing the frowns of God more than the frowns of men.
E temer mais a face de Deus do que a face do homem.
Now, how does that apply today?
E como é que a gente aplica isso hoje?
Every minute of your life.
Todo minuto da sua vida.
Every time you turn on your computer.
Cada vez que você ligar o seu computador.
How are you going to use that computer?
Como é que você vai usar esse computador?
Are the fear of God or the fear of man?
Por temor dos homens ou por temor de Deus?
Every time you have a dialogue with your spouse or your children.
Toda vez que você tiver um diálogo com o seu cônjuge ou com seus filhos.
What's going to rule that dialogue? The fear of God or the fear of man?
O que é que vai governar esse diálogo? Temor dos homens ou temor de Deus?
In a way, you see, it's a good thing that the Puritans didn't live in our day.
E de uma certa maneira, é uma boa coisa que os puritanos não vivem nos nossos dias.
Because now we have to take their principles and we have to think it through, how to apply that to today.
Porque então agora nós temos que pegar os princípios e pensar neles como aplicá-los hoje.
That was the difference, by the way, in the Reformation between the Roman Catholics and the reformers.
E essa foi então a diferença na reforma entre os católicos e os reformadores.
The Roman Catholics taught their people not to think.
Os católicos ensinavam as pessoas a não pensar.
They had a huge book that would stretch from here to that piano called the Canon Law.
Eles tinham um grande livro como aquele piano ali, que chamavam o cânone da lei.
And every conscience issue you had, you could look up and find it somewhere in that book, and they would tell you exactly what you're supposed to do.
E cada problema de consciência que você tivesse, você então poderia olhar naquele livro para saber o que você devia fazer.
Reformers would make a lot of suggestions, and the Puritan made even more suggestions.
Os reformadores deram muitas sugestões e os puritanos ainda mais.
But mostly they operated by principles.
Mas a maioria deles operava por princípio.
And so it's up to you now to take the word of God and take their theology and their teaching.
Então agora cabe a você olhar para a palavra de Deus, pegar a sua teologia e o seu ensino.
And to apply it to every situation.
E aplicá-lo a cada situação.
So that you're always living in Coram Deo, in the face of God.
De maneira que você esteja sempre vivendo Coram Deo, na face, perante a face de Deus.
And always striving to do everything in obedience to Christ.
E sempre lutando para fazer todas as coisas em obediência a Cristo.
Eu, pessoalmente, creio que nós nunca voltaremos ao tempo dos puritanos. E vou falar em termos não práticos, mas em termos um pouquinho teóricos. Nós gastamos muito tempo com coisas que não são essenciais. Gastamos tempo com televisão, tempo com música, tempo com Face, tempo com e-mails.
A minha sorte é que ele não sabe o que é Facebook.
E nós, ministros da palavra, nós gastamos muito pouco tempo com a escritura. Eu creio, o Dr. Bick sabe muito mais do que eu, porque ele é expert no assunto. Esses homens dormiam pouco. Tinham uma certa diversão, mas eles trabalhavam muito e mergulhavam a cara na palavra de Deus. A despeito de alguns deles serem homens doentes, Calvino, um pré-puritano, dormia pouco tempo na sua vida. Nós dormimos mais que um terço da vida. Imaginem se ele tivesse os recursos que nós temos hoje na mão para escrever. Se tivesse computador pessoal, laptop, se tivesse esses instrumentos para propagar a ideia deles, agora se pode usar. Irmãos meus, esses homens com essa consciência, com esse senso de mordomia de tempo, eu só estou tocando nesse ponto sem pensar em outras coisas. Quão produtivos nós seríamos em nossa sociedade, nós ministros da palavra. Então, eu quero incentivar os meus colegas aqui de pastorado: façam apenas aquilo que é absolutamente necessário no pastorado. Deleguem coisas que outros podem fazer, mas metam a cara na palavra de Deus.
Amen. Amen.
Eu vou levar a pergunta para um caminho um pouco diferente. Nós temos uma grande vantagem hoje, a vantagem de olhar a história pelo retrovisor. Eu noto algumas divisões dentro da nossa família reformada que são profundamente infelizes. Então, por exemplo, alguns gostam da chamada filosofia reformacional, chamado neocalvinismo holandês, e algumas vezes em contraponto à literatura puritana. Do outro lado, aqueles que amam o puritanismo, eles não veem como conectar os ensinos puritanos com o chamado neocalvinismo holandês. É um exemplo. Nós precisamos dos dois, e a gente tem que se beneficiar dos dois. Se nós lemos só os puritanos, a gente tem um corpo grandão e uma cabeça pequenininha. Se a gente só lê os holandeses, Abraham Kuyper, Cornelis van Til, Alvin Plantinga, a gente tem uma cabeça grandona e um corpo bem pequenininho. Ler os puritanos ajuda a gente a ter os pés no chão, ajuda a gente a pensar na igreja, na pregação, na pureza do culto, na pureza da vida. Ler esses holandeses ajuda a gente a interagir com a sociedade, a interagir com o mundo, a ter uma teologia pública de fato. A gente precisa ter os dois juntos. Sobre o puritanismo, eu diria o seguinte: a gente tem que ler fontes primárias, a gente tem que ir direto à fonte. Se você tem como ir direto à fonte, vá a eles. Não leia comentários dos puritanos, não leia resumos dos puritanos, mas tente ler os puritanos em loco. William Perkins, sobre pregação, William Ames, sobre teologia, muito mais lido na Inglaterra e na América do que o próprio João Calvino. Jonathan Edwards, um puritano fora do tempo. Richard Baxter, um puritano muito esquisitão. Teologia muito louca, mas talvez um dos grandes pastores da igreja, um pastor brilhante. John Bunyan, que foi citado hoje. Mesmo outro puritano meio malucão, como John Milton, ele é brilhante para ajudar a gente a usar a imaginação no púlpito e na pregação. Então, vá direto à fonte. Leia os puritanos em loco. Algumas boas obras deles em português, mas se você pode ler em inglês, também vá a eles. John Owen, tão difícil de ler, mas também brilhante, talvez o João Calvino, da Inglaterra, uma leitura essencial sobre Espírito Santo, expiação, vida cristã, não dá para passar sem eles. Gaste tempo lendo-os, eles vão ajudar você na sua meditação, como já foi dito aqui, vão ajudar você no trato com a igreja, na necessidade de redescobrir a catequese, a visita catequética, o trato do pastor com famílias, de forma regular, usando o catecismo, inclusive, para educar as famílias na igreja. Mas a ideia aqui é que a gente tem esse benefício de manter esse equilíbrio. A gente tem uma biblioteca reformada imensa, que a gente não precisa jogar irmãos uns contra os outros, mas a gente pode se beneficiar de toda essa herança, toda essa riqueza, não só para reformar a igreja, mas também para reformar uma sociedade como a nossa, tão carente de direção e de mudança.
Obrigado. Alguém mais gostaria de acrescentar, Mauro?
Eu creio que a gente precisa aprender a usar da herança dos puritanos, e ela é muito rica para nós. E nós temos que aprender a evitar, quando olhamos para os puritanos, dois perigos. Dois perigos que partem daquilo que a gente pode chamar de caricatura. De um lado, a caricatura negativa dos puritanos. E a gente sabe que existe isso no nosso meio. As pessoas que simplesmente ouvem o nome puritano e simplesmente acham que isso é o fim do mundo, isso é uma cegueira, que isso é uma tolice, que você está querendo viver fora do tempo. Toda caricatura negativa, ela é perigosíssima. Do outro lado, a caricatura positiva, de achar que eu posso pegar aquilo que vem do puritanismo, que não sejam princípios, e reproduzir os usos e costumes dos puritanos no nosso tempo. Como o Dr. Bick tem enfatizado, eles viviam por princípio. Então, o que me é útil dos puritanos é olhar o princípio, entender como eles aplicaram o princípio e agora reaplicar o princípio ao nosso tempo contemporâneo. Porque senão a gente vai criar uma outra caricatura e um outro perigo. Eu ensino pregação e sou pregador. E recentemente eu fiz um filmete, está no Facebook, sobre a aplicação do sermão. como é que a gente aplica o sermão? Porque um dos grandes perigos que nós pastores enfrentamos é aquela tentação de chegar no final do sermão e dizer: Senhor, aplica isso ao coração da igreja, porque eu não faço a menor ideia de como fazê-lo, né? E eu então fui procurar ferramentas para aplicação. E sabe onde é que você acha ferramentas fantásticas para aplicação de sermões? Nas confissões, nos catecismos. É onde você vai encontrar as mais fantásticas aplicações. Por exemplo, eu estava falando sobre o sétimo mandamento e sobre o nono mandamento, sobre o sétimo mandamento, pregando no Sermão do Monte, aplicando Jesus falando sobre o sétimo mandamento no Sermão do Monte. E aí então, no final, na conclusão do sermão, eu fui ler o que é que o catecismo fala sobre isso, o que é que eu devo fazer e o que é que eu não devo fazer. E foi muito interessante ver uma congregação jovem, de repente lá estava escrito uma das lições ali no, do que está proibido no sétimo mandamento é demorar em casar. Quer uma lição mais prática do que essa? O que vai acontecer com um jovem que demora em casar? É uma aplicação tão prática, está lá, nós precisamos aprender. Isso é literatura puritana. É, faz parte da nossa herança, faz parte da nossa confessionalidade.
Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Dr. Bicky? Ok.
Well, I just want to say that one thing that we're doing in America, and through my publishing house, is we're trying to repackage Puritan writings in different ways.
Uma das coisas que nós estamos tentando fazer nos Estados Unidos, através da nossa editora ali, fazer um pacote novo na literatura puritana.
And we're taking some shorter Puritan books.
E nós estamos pegando pequenas obras dos puritanos, pequenos livros.
For example, John Flavel on sinful fear.
Por exemplo, o livro de John Flavel, o medo pecaminoso.
Or William Greenhill.
Ou William Greenhill.
On stop loving the world.
Pare de amar o mundo.
We give the books more contemporary titles.
Nós damos a esses livros títulos mais contemporâneos.
And then we edit them.
E aí então nós os editamos.
And we publish them and they read just like a contemporary book.
E eles são publicados como se fossem um livro contemporâneo.
But we don't change the meaning at all.
Mas a gente não muda o significado.
And people are really buying these and reading these.
E as pessoas estão realmente comprando e lendo esses livros.
And a second idea we have that we've just done three books on.
E a segunda ideia que nós temos, nós fizemos apenas três desses livros.
Is that we will take five or six Puritan books,
é que a gente pegue cinco ou seis livros puritanos.
Say 2,000 pages of material.
Ou seja, cerca de 2,000 páginas de material.
We will read it all.
Lemos tudo.
Draw out the cream of it.
Pegamos a nata do que está ali dentro.
And then rewrite an entire contemporary book. Based on what the Puritans are teaching.
E reescrevemos um livro completamente novo baseado nesses ensinos dos puritanos.
Applying it to today.
Aplicando isso ao nosso tempo.
And in the preface in the front,
e no prefácio,
we will say these are the Puritans we leaned on.
Esses são os puritanos sobre os quais nós nos baseamos.
But the applications are our own for today's culture.
Mas as aplicações são nossas para os nossos dias.
And we'll pick subjects for these books that nothing good is being written on in English today.
E nós pegamos temas desses livros que nada de bom tem sido escrito em inglês nos dias de hoje.
And subjects that apply to daily Christian living.
E coisas que se aplicam ao viver diário do cristianismo.
So the inaugural volume in this series was Living by God's Promises.
Então o novo título é Vivendo pelas Promessas de Deus.
The Puritans wrote so much on how to live by God's promises.
Eles escreveram tanto sobre esse tema.
And no one in America today has written a decent book on God's promises.
E ninguém nos dias de hoje escreveu livro decente sequer sobre esse tema.
The second book we did was Living Zealously.
O segundo título, o segundo livro que nós fizemos foi Vivendo Zelosamente.
The Puritans have a dozen good books on how to live with zeal for God.
Existem pelo menos uma meia dúzia de bons livros dos puritanos nos ensinando como viver com zelo para Deus.
We have nothing good in America today.
Mas hoje nos Estados Unidos nós não temos nada de bom nesse tema.
So we took these 2000 pages and we put them into 150 page paperbacks.
Então nós pegamos essas 2000 páginas e colocamos em livros simples de 150 páginas.
Say, how do you live zealously today in today's culture?
Como é que você vive hoje na cultura de hoje de maneira zelosa?
And the third one that's going to press very shortly.
E o terceiro que está será rapidamente impresso, está no prelo.
Is living with a good conscience.
É vivendo com uma boa consciência.
Again, the Puritans wrote so much about the conscience.
Os puritanos escreveram tanto sobre consciência.
And we don't hardly have anything good on it.
E nós temos quase nada de bom nisso.
So these are just a couple of ideas to try to make the Puritans contemporary, to use them better today.
Então essas são formas de fazer com que a literatura dos puritanos seja
and the last thing I want to say on this.
E a última coisa que eu quero dizer nisso é o seguinte.
Is that in the book that I have coming out next week, A Puritan Systematic Theology.
E no livro que estará impresso na próxima semana, A Teologia Sistemática dos Puritanos.
The last 10 chapters are taking Puritan theology and applying it to living the Christian life today.
Os últimos 10 capítulos pegam essa parte prática de aplicação para viver a vida cristã hoje.
And that's why the subtitle is called Doctrine for Life.
E por isso o subtítulo do livro é A Doutrina para a Vida.
I should also add that the book that you had down there, the talk I just gave, you know, the other one.
E eu também quero adicionar aqui sobre a palestra que eu dei hoje.
Is in greater length in this book by Tom Askell.
Ela está, a maior parte dela está aqui nesse livro do Tom Askell, Amado Timóteo.
It's in two chapters in this book. So if you want to read more about what I said this morning, you can read it in Portuguese here.
Está em dois capítulos aqui. Então, se você quiser ler mais sobre o que eu falei hoje, está aqui em dois capítulos.
Thank you very much.
Só uma questão, pegando o gancho de Pastor Bick. Por que a gente se dedica a livros puritanos, doutrina? Por causa do livro. Porque nós queremos aprender mais da Bíblia, entender a palavra de Deus na Bíblia, a gente ama esses livros e a gente ama a doutrina. Mas uma palavra de alerta aqui. Nós não estudamos doutrina como um fim em si mesmo. A gente estuda doutrina para ser santo. A gente lê livros para interpretar melhor a Bíblia, para ouvir a verdadeira voz de Deus da Bíblia. Um risco que alunos de seminário, primeiro ano, segundo ano, e também teólogos de blog correm, é, uma vez entendendo um argumento doutrinal ou teológico, supor que ao entender aquele argumento, ou aquele tema, ou aquela tese, eles conhecem o Deus daquela pessoa que elaborou aquele ponto. A pessoa sabe, por exemplo, discorrer sobre o debate de Lutero em Heidelberg sobre a teologia da cruz. Ela sabe repetir quase as mesmas palavras de Lutero ali. Mas isso não quer dizer que ela experimentou poder do Cristo crucificado, como a gente entende que Lutero experimentou. Então, antes de você escrever ou defender algo, e talvez com um pouco de paixão, vale a pena sondar o seu coração para ver se você aplica aquele ponto à sua própria vida, e se você conhece o Deus que está por trás daquele conceito, por trás daquela ideia que você está querendo elaborar. Mais uma vez, repetir um conceito, repetir um enunciado doutrinal, não quer dizer conhecer o poder da doutrina que está por trás daquele enunciado, ou mesmo Deus que está por trás daquele enunciado. Então, isso é um risco que eu vejo, especialmente em alunos começando seminários de teologia, e teólogos leigos que têm lido teologia, devorado teologia, e algumas vezes gerado debates até muito mais calorosos, sem muita precisão acadêmica, muito mais com um jeito jornalista de tratar essas questões. Ok?
Uma coisa com a qual todos os puritanos concordariam comigo. Vamos almoçar?
Vamos almoçar.
Obrigado, irmão. Obrigado, doutor Eric.